Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Amém, amém, amém. O podcast GE Corinthians respeita e fala com todas as religiões, mas o programa de hoje é dedicado a todas as testemunhas de Roger Guedes. Salve, salve, fiel torcida, eu sou Bruno Cassucci e hoje estou no comando desse episódio especial que vai tratar da grande vitória do Corinthians por 2-1 no derby na Neoquímica Arena e para falar da baita atuação de Roger Guedes, que marcou 3 gols, teve 1 anulado e tudo que rolou nesse clássico. Eu tenho comigo ele, Careca Bertaglia, o nosso análise fiel. Tá sóbrio, tá com voz. Como que tá, Careca?
Fala, amigos. Boa tarde. Boa noite, nossa. Boa noite, Braga. Boa noite, Cassucci. Boa noite, fiel torcida.
Podcast é bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa escuta a qualquer hora, então não tem erro,
cara. Exatamente. Mas estamos gravando logo depois, né, do derby. Algo que a gente já tinha combinado pré-derby. Mas graças a Deus esse pós é com vitória. Vitória com cara de Corinthians, vitória para deixar de ser coadjuvante em clássicos. Vitória grande. Vamos falar disso aí.
E como se percebe, Careca sem voz, como muitos corintianos eu imagino nessa noite de sábado, né? Não é para menos. Quem tá com voz, trabalhou muito e viu um baita jogo em loco. Quem tava lá em Itaquera e tá conosco aqui também é Marcelo Braga e seu pé quente. Voltou com vitória. E aí, Bragueto?
Cara, finalmente, hein? Eu falei alguns episódios atrás aí que eu estive em várias derrotas nesse ano, né? E dessa vez vi um bom jogo do Corinthians, uma vitória do Corinthians. Aliás, a gente falou também no último episódio que vitórias desse tamanho, vitórias... com esse contexto em jogos assim contra o Palmeiras, podem mudar trajetórias de equipes, né? De histórias dentro do clube. Eu acho que o Silvinho, a gente vai falar bastante sobre isso, mas acho que o Silvinho ganha muitos pontos depois desse jogo, acertou na escalação contra a Maré, né? Todo mundo cria o Xavier na equipe, ele foi de cantilha, insistiu, e armou a melhor equipe que o Corinthians colocou em campo nos últimos jogos. GP jogando muito bem, o William jogando muito bem, Roger Guedes de referência. Então, pô, como o Careca falou, jogo histórico, e acho que o torcedor não vai esquecer essa partida aí por muitos anos.
Tô contigo, Braga. E vamos começar então do começo, né, dessa escalação do Silvinho. A gente até fez um podcast especial nessa semana para falar do derby. E ali houve um consenso, a gente foi unânime, acho que todo mundo preferiu o Xavier em vez do Cantillo, porque a gente entendia que um meio de campo com o Cantillo, com o Renato, com o Juliano, jogadores que ainda não estão em 100% da forma física, talvez o Corinthians ficasse um pouco lento, um pouco sem intensidade, e pelo contrário, né? A gente viu um Corinthians em cima, um Corinthians mordendo desde o começo, e o Cantillo jogou muito, né, Braga? Clareou jogadas, distribuiu bem o jogo, em alguns momentos ele afundava lá na linha dos zagueiros para ir buscar a bola e iniciar as jogadas. Sei que teve lá na arena, qual foi a sua visão, o que você achou do jogo do Cantillo e desse meio de campo do Corinthians?
O Cantillo, ele rendeu muito bem quando ele tinha aquele esquema protegido, né? Ele de primeiro volante, e aí o Rony e o Gabriel meio que jogando para ele, né? Fazendo trabalho sujo para que ele conseguisse jogar. Meu medo nesse jogo era que ele sacrificasse o Juliano e o Renato Augusto e que o esquema não funcionasse, assim, que o Palmeiras encontrasse muito caminho ali pelo meio. Mas não foi o que aconteceu, não. Os jogadores se entenderam muito bem, todos se doaram muito na marcação, uma intensidade muito grande nesse meio campo. O Cantillo conseguiu dar os seus lançamentos, ele deu um para o William no segundo tempo, maravilhoso, né? Que o William saiu na cara do gol e o Everton fez uma boa defesa. E o Renato e o Juliano marcaram mais do que nos últimos jogos, assim, mas conseguiram também participar da fase ofensiva, da transição, muito bem. Tanto que Renato e Juliano participam do primeiro gol, o gol do Roger Guedes. Então, acho que funcionou muito bem. O que a gente temia que ficasse muito aberto não ficou. Corinthians, embora o Palmeiras também teve algumas chances, né? Foi o time que mais finalizou, inclusive acho que teve 14 finalizações contra 8 do Corinthians. a intensidade foi boa ali no meio campo, a marcação foi boa, foi positiva e acho que foi melhor mesmo do que colocar um volante mais marcador que não participaria da fase ofensiva do jogo. Então, pontos para o Silvinho, acho que nossas críticas aí ao longo da semana, ele ganhou contra a gente essa aposta.
E a gente está falando da estratégia do Silvinho, então vamos ouvir o próprio Silvinho, eu quero colocar o Careca também nesse debate, mas vamos ouvir o que o Silvinho falou sobre a escolha do Cantígio e a análise dele da partida.
Nós tivemos uma montagem de equipe e um trabalho bem árduo por um primeiro volante e na nossa escolha era o Cantígio. E nós montamos um time, sim, um time para ter posse de bola por dentro, velocidade por fora. E nós, desde o princípio, montamos com essa intenção, com essa vontade de ter realmente a qualidade do meio campo, uma primeira saída bem limpa e poder usufruir do jogo. Isso funcionou muito bem, o Cantígio foi um grande jogador e não joga 7 jogos, mas ele fez 10, como lá atrás, 90 minutos. É um atleta que nós conhecemos muito bem. A montagem foi muito bem feita e muito assertiva. E nós tínhamos a razão de colocá-lo ali e deu muita fluência no time. O Xavier é um grande jogador, de um corte muito mais defensivo. Também tem treinado como zagueiro, tem suprido a nossa necessidade ali na função. E um atleta que tem entrado nos jogos também. E hoje, praticamente no final, salvou uma bola muito boa, de primeiro pau, perigosa do nosso adversário. Faz parte do nosso grupo e tem entrado em alguns momentos e sido também muito importante.
Tá aí o técnico corintiano. Careca, suas impressões. Foi a primeira vez que a gente viu o quarteto ofensivo, o quarteto de reforços, né? Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes. E o Roger Guedes numa posição diferente, né? Ele vinha sendo escalado aberto pelo lado esquerdo. Dessa vez, o Silvinho colocou o William por aquele lado. Em alguns momentos, ele invertia com o GP. Muita movimentação no Corinthians do meio para frente. E o Roger Guedes um pouco mais centralizado. Gostou da postura do Corinthians?
Bom, então, Cassucci, foi uma surpresa, né? Como disse o Braga, a gente imaginava o Xavier. Quando começaram a falar que era o Cantígio e tal, obviamente deu aquela insegurança, porque o Palmeiras normalmente se aproveita muito, né, desses passes ali, naquele espaço ali do meio. O Palmeiras esperaria um pouco mais, mas o Corinthians não poderia dar o espaço. Eu imaginava o Veiga no jogo, acabou jogando o Scarpa. Mas até o Juliano, o Renato conseguiram dar um passo atrás ali para ajudar o Cantígio. E quando a gente perdia a bola, perdia lá na frente, então dava tempo de organizar. O Corinthians foi bem defensivamente e o Cantígio fez um grande jogo. É difícil, é bom quando a gente não tem um cara certo. Ah, esse foi o melhor, né? Muita gente jogou bem no Corinthians e o Cantígio, obviamente, por ter gerado essa dúvida, chama mais atenção, além do Roger Guedes, que fez os 2 gols. Cantinho fez um grande jogo.
Na minha opinião, assim, lógico, o Roger Guedes foi o cara da partida, faz 3 gols, né? Tem um gol anulado, os 2 gols que deram a vitória para o Corinthians. A gente pode falar muito do quarteto de reforços, mas quem me impressionou muito foi o GP. Eu gostei muito da atuação dele, dribles, escapadas. O Renan vai ter pesadelo com ele essa noite. Não sei se dá para falar de melhor em campo, mas foi um jogador que eu gostei muito e vai ser difícil tirá-lo do time agora, né, Braga?
Nossa, jogou muito, cara. Realmente, uma personalidade muito grande, sempre indo para um contra um, participou de vários lances, poderia ter feito gol, poderia ter dado assistência, porque pisou muito na área, né? Foi uma peça de escape ali pelo lado direito, muito potente. Você falou bem, às vezes eles trocavam, né? Ele e o William, de uma forma meio circunstancial, assim, aí mantinha por algum tempo, depois invertia. O Silvinho estava muito preocupado com as descidas do Dudu pelo lado direito, mas aí ele foi ajustando também a marcação, inverteu os jogadores também por conta disso, e funcionou muito bem. Gostei muito do GP, mas também gostei muito do William, cara. A jogada que ele faz no gol anulado do Roger Guedes é sacanagem, assim. Dá para entender porque que o Tite chama ele de foguetinho, né? O cara saiu que nem uma bala no meio campo, cara. E levou a bola, deu para o Roger Guedes, só que em posição de impedimento, o gol acabou anulado. Mas foi uma atuação incrível do Willian, que mostra que ele é um cara que vai ser muito acima da média nesse Campeonato Brasileiro e também na próxima temporada. É um cara que em seu segundo ou terceiro jogo pelo Corinthians já mostrou que é ainda está num patamar muito elevado para um jogador que vem da Europa para o Brasil, né? Em reta final de carreira, mas tem muito a mostrar pela frente ainda.
Sim, segundo jogo dele, tinha feito a estreia contra o América Mineiro. Muita velocidade, os contra-ataques do Corinthians, outro, assim, tudo, né? Outro patamar. Esses reforços que entram dão uma qualidade no time de passe. Às vezes, em dois, três toques, o Corinthians clareia as jogadas e jogadas bonitas, jogadas de efeito. Mas o que é legal de falar também é que o time competiu muito. Eu acho que o primeiro gol em que o Renato briga com o Luan, briga com o Patrick de Paula, ganha a dividida, dá o passe para o Juliano, também ilustra isso. O Corinthians foi um time com sangue no olho também, né, Careca? Que é uma coisa que a gente falava que precisava competir, não era só técnica. E acho que isso ficou claro nesse sábado, né?
Nossa, o Corinthians competiu muito, muito. Parece que viveu mais o jogo, né, que o Palmeiras. Até postei isso no Twitter. Essa é a história de. A gente estava jogando jogos contra o Palmeiras como coadjuvante. E o Corinthians não pode ser coadjuvante. O Corinthians tem que propor, o Corinthians tem que jogar. E o Corinthians jogou e se impôs contra o Palmeiras. E até aproveitar que você falou a jogada de raça ali do Renato, né? Que passe de craque do Juliano, hein? Assistência para o gol do Roger Guedes. É um passe que não é comum. É de um cara diferente mesmo, de pensar rápido. Deixou o Roger Guedes na cara. Então, o importante hoje é que aquela história. Os veteranos foram bem, Cássio foi bem, Gil, Fábio Santos, Fagner. Os reforços mudaram realmente o patamar e jogaram muito, mas os moleques seguraram também. Grande jogo do GP, o Du entrou bem, João Vitor, chovendo molhado, novamente fez bom jogo.
Vitinho
Então,
dá
o
o passe para o
Corinthians.
segundo gol.
Vitinho, exatamente. Então, Xavier também entrou ali, vibrando, tirando bola importante de primeiro pau de escanteio, que eram escanteios perigosos. Então, o Corinthians, num todo, jogou muito. O empate seria injusto. Mesmo o Corinthians fazendo 2-1 no melhor momento ali do Palmeiras, né? Com alguns escanteios em sequência. Mas vitória grande para dormir feliz e mostrar que o Corinthians voltou mesmo. Óbvio, como a gente não vai mudar o discurso, né? A gente tem falado aqui, é um time para 2022, mas hoje o time deu mostras que. Até brinquei no Voz da Torcida. Jogando dessa forma, o Corinthians propondo, cuidando da bola. Ah, mas quem vai marcar? Quem vai marcar é o outro time. Nós vamos ter a bola. Então, jogando dessa forma, a gente ganha de 70, 80% dos times do campeonato e toma conta do jogo. Quanto mais você ficar com a bola, mais perto você vai estar de ganhar. E o Corinthians hoje ficou mais perto o tempo inteiro, ou grande parte, porque ficou com a bola. Agrediu o Palmeiras. Jogaço, jogaço. Corinthians e o Silvinho merecem os parabéns, porque todo mundo realmente falou em Xavier.
Para não dizer que é só elogios, eu acho que um pontinho que dá para o Corinthians aperfeiçoar e que foi um problema no derby, acho que as jogadas aéreas, o Palmeiras levou perigo assim, conseguiu uma bola na trave com o Gabriel Veron num escanteio. Teve também uma outra bola do Veron cruzada pelo Gabriel Menino da ponta direita. Acho que defensivamente ainda tem ajustes para fazer, e é isso, né? Isso que a gente já vem falando há alguns programas. É um time para o ano que vem, que vai evoluir jogo a jogo, que vai incorporando também fisicamente, né? Ganhando entrosamento, mas que já vai fazendo o seu torcedor sonhar, já vai empolgando nesse ano. Título
E
de. Pode
o legal
falar,
de subir
Branco.
o nível, o Cassius, é que os outros jogadores vão juntos, né? Como
Vão.
o Careca falou, o Du entrou bem, o Vitinho entrou bem, aí o Mosquito, que não vinha fazendo bons jogos, entrou bem. Você teve variação, porque colocou o Jô, e aí o Roger Guedes caiu para o lado, né? Não foi mais a referência por um tempo. Também jogou bem pelo lado, então você teve uma mudança tática aí, né, nesse time. O Roger Guedes fez o gol jogando pelo lado, trazendo para o meio. Então, isso, o Corinthians está crescendo, não só pelos quatro, né? O Corinthians está. É, os quatro crescem e levam os outros juntos. Sim. Isso é super importante nesse momento da temporada.
Perfeito. Concordo. Eu queria falar uma coisa que eu percebi assim no jogo. A gente estava com essa preocupação, né, depois do jogo do Atlético Goianiense. Ah, será que o Roger Guedes no 4-1-4-1 vai conseguir jogar ali? Lembrando que hoje o Corinthians, em alguns momentos, sim, o Roger Guedes lá, mas em muitos desses momentos, muito móvel. Não era um falso 9, não. Era quase que um 4-2-4 ali, né? O Corinthians tinha muito cara ali atacando a área, trocando de posição, e isso é muito importante. A gente elogiou no jogo contra o Ceará, que o Adson mudou muito de função dentro do jogo. Contra o Atlético Paranaense acontece isso. O Adson sai para trocar passe, muda de lado, vai por dentro. Quem infiltra é o Rony, que faz o gol de cabeça. Então, o Corinthians hoje mostrou variações, que era algo que eu mais cobrava do Silvinho. Eram 23 rodadas engessado no 4-1-4-1. E hoje o Corinthians não jogou assim o tempo inteiro. O Corinthians muitas vezes mudou o jeito de jogar, tirou realmente a referência. E daí tinha mais gente. Tem um lance do Willian, que ele traz para o pé direito. Eu não lembro agora se foi o Willian ou o Roger Guedes. O Fábio passa sozinho pela esquerda, não recebe a bola, mas não estava nem acontecendo isso. O Fábio ficava preso. Então, assim, o Corinthians foi muito bem hoje no jogo. Seria muito injusto o Corinthians não sair com a vitória. O Jô quase faz o gol ali, né? Que o Luan tirou um carrinho. Então, gostei bastante do Corinthians, estou bem feliz.
Aliás,
não sei que hora, não sei que hora eu consegui dormir, adrenalina lá em cima, hein?
Uma coisa que a gente falava sempre da falta de apoio do Fagner no ataque, né? O Fagner sempre ficava muito preso. E não foi um jogo que o Fagner ficou preso, ele apoiou muito o ataque, fez boas jogadas ali com o Gabriel Pereira. É, o lado direito ficou muito forte, algumas vezes o Cássio pegava a bola e já saía rápido por aquele lado, porque o Fagner apoiou muito e ajudou bastante ofensivamente. Ele ficou furioso com o cartão amarelo que ele levou no primeiro tempo, jogou a maior parte do jogo pendurado, né, mas conseguiu aí ficar os 90 minutos dentro de campo.
É isso aí. E a gente tava falando, o Careca falou, né? Ah, quem tem que marcar os caras, mas o Corinthians também marcou bem. E assim, como sentiu o jogo, né? Tem um lance no final, o Roger Guedes vem na linha de fundo e tenta dar um carrinho, ele não consegue dar o carrinho, depois o Fábio Santos vai dar o carrinho. Então, o Corinthians muito aplicado, muito dedicado, mordendo mesmo. Acho que isso dá muito prazer e é o que o torcedor quer ver. Careca, dá para sonhar com alguma coisa que não seja G6, G4? Brigar com o Atlético ficou um pouquinho longe, ficou um pouco difícil, né?
Não, acho que não tem que ter essa... Claro, o torcedor é movido por paixão, né? Realmente empolgamos, mas acho que amanhã, com calma, depois que acordar, nós vamos pensar que o G4 é importante, e realmente é. Mas é o que eu venho falando desde a contratação dos reforços. Com alguns jogos que a gente deu uma desanimada e tal, mas esse time promete para o segundo turno, promete tomar mais conta dos jogos, jogar melhor. E, obviamente, que fisicamente esses caras vão melhorando, né? E o time num todo jogando bem, as individualidades vão sempre aparecer. Acho que o Corinthians vai fazer um segundo turno muito bom.
Fica aquele gostinho, porque se o Corinthians não tivesse desperdiçado, por exemplo, os pontos que desperdiçou nessa sequência agora de 3 empates, já seria o segundo colocado, teria passado o Palmeiras, estaria com 39 pontos, a 7 do Atlético Mineiro, mas é aquela coisa, sempre vai ter o se, né? Se os reforços tivessem chegado um pouquinho antes, mas enfim, como o Careca falou, é olhar para frente mesmo. Antes da gente começar a encaminhar o programa para o fim, eu queria falar de um negócio chato e que se repete, né, Braga? Em março eu estive na Arena num derby 2-2, Corinthians e Palmeiras, que o mosaico quase foi vetado, polícia e Ministério Público pediram para tirar o mosaico. Naquela ocasião, o Corinthians bateu o pé e manteve, e dessa vez a Gaviões da Fiel tinha feito um mosaico no setor oeste, que teve que ser desmanchado, né, Braga? Conta essa história pra gente.
Pois é, a gente viu imagens, né, da montagem que a Gaviões da Fiel chegou a divulgar. Era um mosaico que aparecia o Edilson fazendo embaixadinhas, né, e depois até dando um chute no Paulo Nunes, e retratam o que aconteceu no clássico, no derby de 1999, naquela final do Campeonato Paulista, tão polêmica e tão marcante. Mas aí, a pedido do Ministério Público, a Polícia Militar retirou isso aí, pediu para os torcedores retirarem o mosaico. O Corinthians não gostou muito, mas não tem muito o que fazer, né? Já não é a primeira vez, como você falou, tiveram que aceitar ali, mas fica uma sensação meio chata de que, pô, tudo que se faz no futebol agora, todas as provocações meio que não são aceitas, tem que ficar seguindo um protocolo, né? E isso é chato para o futebol, né? É um elemento.
Como se alguém fosse sair na mão porque tem um mosaico assim assado, né?
Exatamente.
Uma bobeira sem tamanho assim, mas que acho que nosso futebol está ficando careta mesmo e não vai voltar para trás, não.
Ah, eu acho que cabe a gente não aceitar, a gente falar, protestar. Torcida única é uma coisa que segue sem me descer. Eu não consigo aceitar isso. Agora, proibição de mosaico, proibição de faixa. Não dá, né, careca?
Ah, não dá, né? Tem tanta coisa mais importante para se preocupar, né? Fora do futebol, que acho que foi a questão da polícia. Parece que vão se matar no. Às vezes, o jogo em Itaquera sai uma briga no Inajá, tipo a 20 quilômetros do estádio. Parece que o mosaico que vai criar isso. Como eu disse, é muita coisa para se preocupar, mais importante. Que vem acontecendo não só fora do futebol, como no futebol. Então, é bobeira e concordo com você, Cassucci, nós temos que falar mesmo, porque é chato. É chato querer ficar procurando coisinha. Eu acho que isso inflama mais do que se não falar nada.
Verdade, verdade, porque aí todo mundo começa a falar disso, né?
Sim.
Começa a reparar nessas coisas. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. A gente não tinha falado ainda no último programa, a notícia saiu depois da nossa gravação. O público vai voltar finalmente aos estádios, né? Vacinado, esperamos que todo mundo que esteja ouvindo já tenha tomado pelo menos a sua primeira dose. Se não tomou, vai tomar, até porque para voltar para o estádio precisa disso. E se tudo correr como previsto, o governo autorizou, dia 5 de outubro, a Fiel poderá voltar para a Neoquímica Arena, Corinthians e Bahia, primeiro jogo com público, primeiramente com 30%, vai ser escalonado, né? Primeiro 30% da capacidade, depois, na metade de outubro, 50%, e a partir de novembro, 100% do público. Então, o derby foi o último jogo do Corinthians sem torcida. Finalmente esse dia está chegando, né, meu povo?
Finalmente, foi o último jogo daquele alto-falante insuportável, no maior
Nossa.
volume da história, cara. Você não consegue ouvir nada. Eu fico sentado ali atrás do Silvinho, tentando entender o que ele está falando, e ele gritando com o cara do outro lado do campo. Eu falo: Silvinho, para, meu querido, você não vai conseguir, não.
Ô
Olha o
Braga, mas
tamanho da
mudou,
altura
o
desse
DJ
alto-falante.
mudou a música, não mudou um pouco? Eu tenho a impressão que
Mudou,
agora tem uns
mudou.
gritos novos, que antes era só aquele do pega a faixa, que os caras pega a faixa. Agora pelo menos a playlist está um pouco mais variada.
É isso aí, mas pô, finalmente a torcida é o coração do Corinthians, é o coração do jogo, é o que dá graça pro jogo, e tenho certeza que vocês merecem, vocês que nos ouvem aí merecem essa volta e vão fazer isso de uma forma bem positiva. Corinthians e Bahia, dia 5 de outubro. Antes tem aí Corinthians e Red Bull Bragantino no Nabeel Bichedi, dia 2 de outubro. Um jogo importante para o Corinthians, porque o Bragantino é o quinto colocado hoje, né? O Bragantino ainda joga nesse domingo contra o Fluminense, mas está numa colocação acima do Corinthians. Um jogo importante nessa briga aí por Libertadores.
É isso aí, o Bragantino tem 33 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, mas tem dois jogos a menos. Então fica esse asterisco aí. O Corinthians segue no sexto lugar, abriu uma pequena vantagem para o Inter. O Inter ainda entra em campo nessa rodada, vai enfrentar o Bahia nesse domingo. Seus destaques finais aí, vamos lá, careca. Qual que é a programação desse sabadão à noite? Vai só comer um lanche? Vai curtir? Como que vai ser a festa?
Sem jabá, né?
Não, sem jabá, sem jabá. Eu até
Então,
Já sei onde você pediu o delivery aí, mas não. Só
Eu
se eles mandarem
vou.
aqui para casa também, aí a gente
Pô, eles
fala.
podiam patrocinar a gente, hein?
Aquela maionese monstra com a batatinha. Minha namorada tá aqui
Nossa
do lado, ela é fã
Senhora.
também.
Então, vou falar assim. Primeiro, eu não dei uma. Na parte da torcida, meu, que ansiedade. Que ansiedade para estar lá. É, mesmo porque os pontos que perdemos desde que essa infeliz pandemia chegou no mundo. Corinthians sofre muito com isso. Então, ansioso, mexendo todos os pauzinhos possíveis para conseguir estar no jogo, mas tenho certeza que vou conseguir. E, pô, sábado à noite é o lanchinho, não sei que horas que vai cair aqui, tranquilizar a adrenalina. É, quem tiver ouvindo o podcast, me dá uma moral lá no Voz da Torcida, no GE, porque o nosso chefe aqui da Globo sempre fala: eu preciso de um torcedor. E eu acho que hoje foi o vídeo que eu fui mais torcedor.
Foi mais careca e menos
É,
análise, é isso?
muito mais. Puta, obrigado. Que definição. É, hoje foi demais gravar, porque só para contar uma historinha, eu juntei quatro corintianos e três palmeirenses. Fizemos um grupo, Derby da Paz.
Ah,
Assistimos
tá. Achei que você
juntos.
assistiu junto com os caras, com três palmeirenses?
Assistimos
Você tá
juntos.
maluco, cara.
Combinamos respeito, conseguimos. Mas o segundo gol foi um, meu Deus do céu, que gol comemorado. Então, meus amigos vão dormir triste. E, gente, escutem o meu vídeo lá do GE, porque foi emoção pura. Eu gravei 2 minutos depois do jogo acabar. E que bom que eu sou Corinthians.
Né, a gente está aqui, a sala foi invadida nesse momento. Temos mais um integrante entre
Oi?
nós, eu não entendi nada, tem uma invasão aqui enquanto a gente
Sério?
grava. É, agora que entrou, abre o microfone e fala aí com a gente, Vitor Pozzella. Tudo bem com o senhor?
boa noite, bom dia, boa madrugada. Para quem tiver ouvido isso aqui de manhã, de tarde, de noite. Na verdade, eu estava tão curioso para ouvir o podcast dessa edição aqui, pós-derby, que eu resolvi entrar na gravação, entendeu? Só para já ouvir o que vocês estavam falando. Foi só isso, assim. Eu só entrei para ouvir mesmo e poder participar e ouvir esse momento maravilhoso aqui.
Ah, mas dá
Não,
seus
posso.
pitacos aí, Popozzi.
É,
Agora que
posso
já entrou,
aproveitar?
velho.
Posso aproveitar o convidado?
Vai, vai,
Convidado
cara.
não, intruso, intruso. Quando o Renato chegou, você gravou um áudio para a gente participando, e hoje ele fez um grande jogo, assim, taticamente. Então, inclusive, quando ele sai, o Corinthians cai muito de rendimento. Como é ver o Renato evoluindo de novo e pronto cada vez mais para jogar tudo, mostrar toda essa classe aí que ele brinca de jogar.
Pô, Careca, obrigado pela pergunta, mas eu já vi o seu vídeo, tá, no GE, e antes de falar do Renato, queria falar do vídeo. Que vídeo espetacular, parabéns, cara. Acho que o torcedor do Corinthians vai se identificar bastante ali com a sua emoção do momento, e
Obrigado.
deu para ver que ali estava ainda em êxtase e alto, estava, pô, espetacular. Mas falando sobre a sua pergunta, eu acho que é um processo assim mesmo. Eu tenho ouvido bastante todos vocês, apesar de participar menos aí, produzindo um documentário do Corinthians, que em breve a gente vai falar disso aqui também, tenho certeza. Mas eu acho que é uma questão de tempo, assim, quando todos eles estiverem muito bem fisicamente, aí eu acho que o negócio vai ficar ruim para os outros, porque hoje já foi acho que um belo de um aperitivo, assim. Enquanto o time tinha caixa, né, o primeiro tempo foi muito bom. Acho que aquele 1-1 foi bem mentiroso, vocês já devem ter falado disso, só entrei agora, tá, galera? Quem tá ouvindo agora, tô meio atrasado de intruso, mas eu acho que o Renato bem, o Juliano bem, o William bem, o Roger Guedes bem, o Corinthians tem aí quatro jogadores muito acima da média. E o Renato, para mim, enfim, como apreciador de futebol, é um dos caras que eu mais gosto de ver jogar, assim, de verdade, brasileiro. Nascidos no território Brasil, eu admiro mesmo o futebol desse cara, porque eu acho ele muito inteligente jogando. Então, eu acho que é só um aperitivo do que está por vir aí.
É
Tenho certeza.
isso. É isso, é isso. Bragueto, seu destaque final também. Vamos lá.
Bom, primeiro destacar aí a contratação do Pozzelinha aí, né? A chegada do Pozzelinha foi mais celebrada do que a chegada do William, do Roger Guedes, do Renato, do Juliano. Isso sim. Vocês têm que ver esse cara em ação, centroavante, viu? Futebol da firma tá voltando aí. A gente vai ver o Pozzelinha em ação de novo.
Ó, vou te falar, eu me viro, hein?
É? Então vamos escalar também, hein?
Vamos brincar. Mas eu tô no estaleiro, Braguinha. Tô jogando tênis, torci o tornozelo feião. Faço uma ressonância para ver o que pegou de ligamento, tá? Nem me fala disso, que eu tô
Vamos te levar
chateado.
lá pro Lab R9, você vai resolver isso
Sem falar naquela pré-temporada para aprender a trocar a fralda, né,
aí.
Pozão?
Nem, nossa,
Todos
eu
os
já tô fazendo esses cursos
preparativos.
aí. Tô mais nesses cursos aí do que na bola.
Boa, só um destaque final, então. O Corinthians vai lançar aí a terceira camisa neste domingo, camisa roxa. O Corinthians já teve camisas roxas, né? Você lembra, 2008, 2009, 2010. E aí volta a camisa roxa, faz homenagem às meninas que fazem, inclusive, uma final também contra o Palmeiras nesse domingo. Então, um dia importante para o Timão, depois de vencer esse derby no Campeonato Brasileiro Masculino. Tem também o derby feminino no Domingão, que vai agitar a Fiel.
Verdade, tem Corinthians e Palmeiras, transmissão do Sport TV, final do Campeonato Brasileiro. Timão tem a vantagem do empate depois de ter vencido o jogo de ida por 1-0 na casa do rival. E já vamos dar o spoiler, vai. Se as meninas forem campeãs, a gente já deixa aqui a promessa. Essa semana tem podcast especial do futebol feminino. Agradeço ao Pozella, que entrou aí em cima da hora, participou do nosso podcast. Agradeço ao Careca, Marcelo Braga. E eu quebrei um galho aqui na apresentação, porque o Pedro tá de folga, o Leozinho tá de folga, mas você sabe que pode encontrar o GE Corinthians nos principais tocadores de podcast, então no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Globoplay. Aproveita, segue a gente lá, que aí você sempre recebe notificação de quando tem episódio novo. E a gente volta a qualquer momento com novos programas, notícias, bastidores do Corinthians. E para encerrar, o gol da vitória, o golaço de Roger Guedes sobre o Palmeiras na narração de Everaldo Marques. Um abraço, até a próxima. Tchau.
Na frente para o Vitinho. Aí na esquerda aciona o Roger Guedes. Tenta chegar no campo de ataque o time do Corinthians. Roger Guedes limpou o lance, bateu de bico, golaço! O segundo dele, o segundo do Timão em Itaquera. A jogada iniciada pelo Vitinho. Bota na esquerda para o Roger Guedes, que parte para cima da marcação do Gabriel Menino. Dá um corte seco e solta a pancada na gaveta. O Everton voa para a bola, mas não consegue fazer a defesa. Um golaço!